É o Derivado Cast! Derivado
bem-vindos, eu sou o Michel Arouca. E eu estou aqui com os meus amigos.
Agressão.
Vocês conhecem.
Agressão à estátua.
Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Símbolo.
Bruno Clemente. É, Bubuzinho.
Alezinho.
Fala, Bubuzinho.
Fazendo uma demonstração de agressão, protesto aqui à Academia do Oscar. É isso,
Alexandre? Exato. Alexandre Bonfá, o hater do Oscar na área.
Cara, pior que não. Faz muito tempo que eu não tinha um Oscar.
Nesse domingo, dia 10 de março, acontece o Oscar 2024 e vocês estão convidados para o Oscar da Boscov ao vivo no canal dela e transmissão simultânea no Série Maníacos para acompanhar a melhor segunda tela do YouTube brasileiro. Você assiste o Oscar lá na televisão, bonitinho, no streaming, aí você coloca no YouTube, lá no canal da Isabela Boscov e você vai nos ver, nos acompanhar, dando nossos pitacos, nossas divertidas, comentários, tudo ao vivaço numa produção maravilhosa comandada por Bruno Clemente com
Bruno
apoio de Alexandre
Clemente.
Bonfá.
Yes!
Apoio. Isso.
Se tiver que escolher um dos dois entre a primeira e a segunda tela, escolham a segunda.
Eu concordo.
É isso aí, né?
É isso aí. Assista tudo lá direto no nosso YouTube da Isabela Boscov e do Série Maníacos. Vai ser muito legal. Estamos preparando com muito carinho. Contamos com a audiência de toda a turma do Derivado Cast, porque é o seguinte, o nosso Oscar, a nossa live é o underdog. Então, os caras grandes. Vai ter o Jovem Nerd, vai ter o Omelete, vai ter Pipocando.
Olha. Yeah.
Então, assim... Então, vai ter os Piuí, e foi o maior do ano passado.
Porque vocês fizeram, mas só porque vocês fizeram.
Não, mas os Piuí agora estão com o Daleno Gares, os caras estão gigantes esse ano de novo. É. Então nós contamos com a força de vocês irem lá, dar like, comentar na live da Buscó. Vai ser bem legal, né, Bubuzinho?
Confiamos na nossa audiência, Michel Arouca.
O que você está planejando para a live aí? Você que é o produtor da live.
Cara, estamos planejando uma live muito diferente, com muitas brincadeiras... Junto ao público, vai ser especial.
Vai
ser
especial.
Vocês vão gostar bastante. Vai ter que acompanhar para estar sabendo.
E a Lesão, como é que tá a maratona do Oscar?
Maratona do Oscar tá boa. Porque fazia tempo que eu não pegava filmes tão bons de Oscar que nem esse ano.
É verdade.
Essa semana, oficialmente, eu assisti todos os filmes do Oscar.
Ah, não acredito.
Eu só não terminei ainda os documentários e os curtas, mas todos os filmes, todas as animações, na agulha.
Caraca, você assistiu o NIAD?
Assisti. Cara, tá na Netflix, tá fácil.
Você gostou?
Gostei! Caralho. Isso foi uma surpresa, eu achei, putz, esse filme vai ser mó chato, velho, mó legal, velho.
Eu olhei ali também, não tive vontade de assistir.
É empolgante, eu terminei esse filme emocionado.
Mas qual filme quais os dois filmes do Oscar que nós vamos falar nesse derivado?
Você que sabe, você que fez a pauta.
Exatamente. Falaremos de American Fiction, porque eu vi.
Sai no Prime Video.
E falaremos de O Menino e a Garça, porque eu quero saber.
Boa.
Pronto.
Vi nenhum dos dois, muito bom.
Muito bom. O Menino e a Garça, fortíssimo pra ganhar o Oscar de animação. É. Vai ganhar...
No lugar do Homem-Aranha?
Tá entre os dois. Tá entre o Menino e a Garça e o Homem-Aranha através do Aranha-Verso.
Ah, o Homem-Aranha vai ganhar, certeza.
Não sei, hein?
É. Será?
A galera gosta... Gosta um mestre livro, japonês
gosta.
Da animação. Então,
e, aliás, Japão tá muito em alta, né?
Cara,
eu Shogun, é House of Ninjas, é Menina Garça, é Godzilla Minus.
Eu vi três coisas japonesas.
E aí a gente vai falar, mas tem coisa
Samurai
aí
que é coreana.
Pô, já sei, tá?
Não. Eu vi três coisas japonesas seguidas. Eu vi, nesse final de semana, eu vi Godzilla Minus One, Menino e a Garça e Dias Perfeitos.
Olha, Dias Perfeitos?
É o filme japonês do Data Categoria de filme
Vidas
internacional.
Vidas Passadas também é japonês,
Vidas, né? Não, Vidas Passadas é um filme americano, mas tem um casal coreano.
Ah, tá bom. É disso que eu tô falando.
É aquele da música.
Qual?
Dias Perfeitos.
Não é melhores?
É melhores, eu sei. Você caiu também.
Até o final
alguém
desse podcast.
A galera do outro lado também tava lá. Dias melhores.
É verdade.
Até o final desse podcast melhores. Você vai saber o que Alexandre Bonfá achou de Shogun, já que ele não assistiu na semana passada. American Fiction. Nós vamos falar também de As Aventuras Inventadas de Dick Turpin, Napoleão, O Menino e a Garça e apenas o Derivado Cast, o único podcast do Brasil, onde nós vamos abrir algumas embalagens do novo chocolate do Mr. Beast.
Porra.
E nessa embalagem, ele prometeu. Eu tava vendo o vídeo dele, é o seguinte, o Mr. Beast, que é o maior youtuber do mundo, ele tem a linha de chocolate deles, que é o Feastables.
É.
E ele trocou a fórmula de chocolate e pra promover essa nova troca de fórmula, ele escondeu bilhetes dourados no valor de 10 mil dólares, né, no todo estilo o Willy Wonka, em milhões desses chocolates pelos Estados Unidos. Se você entrar no Twitter, você vai ver lá uma galera que ganhou. Mas só vende nos Estados Unidos. Só que eu tive acesso e trouxe algumas barras pra gente abrir aqui no Derivado Cast de hoje, quem sabe... Eu vou ganhar 10 mil dólares. Vou ficar muito feliz com vocês acompanhando isso. Tudo isso no Derivado Cast começa...
Agora!
Entendi ainda a regra aí. Não era bem isso.
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou o Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Vamos lá, vamos começar o derivado.
Vamos começar com esse negócio do chocolate.
A primeira coisa que eu quero estabelecer, que são regras.
Vamos lá, tá? Importante.
Porque eu quero estabelecer, porque eu sou muito conhecido na minha família como o sortudo, o rabudo.
Ah, tá. Você vai ganhar $2,000.
Não, eu tô dizendo que eu sou conhecido como o favorito.
Ok.
Tá? Você tem uma aposta, você tem um negócio assim. Normalmente, minha mãe, uma vez, quando eu era criança, eu nem sabia, cara. Ela meteu o meu nome numa rifa lá de um posto que ganhava uma cesta de coisas maravilhosas, caríssimas, não sei o que lá. De repente, um dia, tamo lá em casa, toco o telefone, queria falar com o senhor Bruno. Aí meu pai falou, mano, senhor Bruno, quem quer falar com o meu filho? Tem 5 anos, 7 anos, que tá uma pessoa querendo falar com o senhor Bruno, né? Aí minha mãe disse que lá no fundo começou a gritar, é a rifa! Ele ganhou! Eu sei! Então, ele chegou lá, tinha ganhado a porra da rifa. Então assim, desde os primórdios, eu sou uma pessoa que tem sorte nessas coisas. Então eu acho muito importante, antes da gente começar, a gente definir regras.
Concordo.
Porque isso, nós temos aqui, na embalagem, possivelmente $10,000. É só $10,000, não tem mais, menos.
Não, acho que é só
$10,000. Temos $10,000 na mesa. Eu acho que quem fez o contrabando foi o pai do Michel. Podemos falar que temos o contrabando?
Pô, podemos
do papai
falar,
Michel.
Ele que trouxe pra mim.
Jonão,
eu que paguei e ele trouxe pra mim.
Ah, você pagou?
Eu paguei. Não...
Mentiroso!
Eu paguei.
Acho que o Michel pagou.
Né? Então vamos lá.
Eu quero
só
trazer chocolate.
Eu duvido
muito.
Esse chocolate é caro.
Eu duvido.
Aí, mas tudo bem. Quanto acha que custa cada barra? Pega, vamos mostrar pra gente.
$10.
Essa aqui é o famoso Feastables, o chocolate do Mr. Beast. Ele custa $2.
Ah, bom, esse foi um grande investimento.
Ó, tá aqui. A gente já vai abrir? Como é que vai
não,
ser?
Não, primeiro nós vamos saber se é gostoso.
Não, acabou de falar a regra. A regra aqui eu acho que tem que ser o seguinte.
A regra.
Uma vez que o Chechel trouxe isso aqui pra mesa,
é meu.
Agora é não. É do inventário. Não, faz parte do inventário derivado cast.
Mas peraí. Ou seja, mas o investimento inicial é meu, certo?
Tudo bem, mas a gente faz muitos investimentos iniciais e a gente acaba ficando pra tudo.
Isso,
tipo o quê?
Concordo.
Tipo os microfones aqui.
Não, o quê?
Isso.
O microfone é bobo, pagamos. Você aqui não quis pagar.
Então, é exatamente isso. Você acabou de mostrar o ponto. Então, e hoje faz parte aqui do derivado cast.
Isso.
O chocolate, hoje, ele faz parte do derivado.
A mesa,
cast.
O derivado, os cadeiras.
Mas qual que é a proposta, então?
O Bubu aqui, o carequinha adorado.
Eu vou fazer uma proposta, então.
A minha proposta é o seguinte, divide por 3, acabou.
Não, por 3?
É lógico. Cara, você que tá escutando agora, 3.300 você não acha que é justo? 3.333,33, você fica com 1 centavo a mais, porque você
pagou. Eu acho que quem ganhar, não importa quem ganha, eu fico com 60%, vocês dividem 40%.
Lógico que não, né, Chechel? Tá louco?
Por quê? Ele quer pegar a nossa sorte e ficar com 60%.
Ué, eu posso abrir tudo
eu. Eu não divido aspargo no restaurante, então vou dividir $10,000 com vocês.
Como bom jogador, eu acho que tem que ser o seguinte, quem abrir e tirar o cupom, fica com 40 e os outros dois ficam com 30 cada.
Eu vou dar uma ideia melhor.
Não, pera, você não gostou da minha ideia?
Eu gostei, mas eu sugiro melhor. Se alguém ganhar, decide o que faz.
Gostei.
Fica de acordo com o julgamento
da pessoa. A atmosfera.
A pessoa pode ficar, se vou ficar com tudo pra mim, vou dividir igualmente em 3, vou dar 50%.
Você está vendo, talvez, o final do derivado cast, né?
Não, eu acho o seguinte, o Michel tá trazendo uma receita de reality show que ele gosta, e já aconteceu isso em alguns reality, que a pessoa chega no fim
do negócio.
É tipo
a ponte, né? Eu vou dar R$1.000 pro Bubu, vou dar R$150 pro Xexão, não, eu vou dar R$1.500 pro Xexão, que eu durmo na casa dele toda semana.
Isso.
E vou ficar o resto pra mim.
Agora sim, acabando a zoeira. Eu sou propenso, se eu ganhar, divido igualmente em 3. Eu falei zona até agora. Qual é a sua propensa?
É lógico que dividir em 3.
E a sua?
Cara, eu tô pensando no Joãozinho que edita toda semana aqui com a gente, falando, porra, e o parça aqui que tá junto com vocês?
É assim. Esse cara é um pobre coitado.
Então tá. O Zuil não vai ganhar nada.
Senhoras e senhores, André Zuil na área.
Pega Zuil, por favor, apareça.
Apareça aqui, Zuil. Um dos primeiros podcasters de séries do Brasil. Fazia parte do elenco fixo do Podmania. É um prazer ter você com a gente, Zuzera.
É um prazer estar aqui também.
Veio visitar, olha, toda essa timidez pro cara gravar podcast toda semana, por anos. Que timidez.
Pois é,
mas a câmera, né? A câmera intimida.
E aí, como é que você tá?
Muito bem, muito feliz por estar aqui em São Paulo, visitando aqui a Genko Filmes, o Derivado Cast Studios.
Estrutura?
Maravilhoso.
Ó, o Podmaníacos, ele era muito conhecido por duas coisas. Por ser o melhor podcast de séries do Brasil e pelas melhores artes de capa da thumb do Brasil, quem fazia o nosso grande artista aqui, André Zuiu.
Pois é, é isso aí. Obrigado pelos elogios desde sempre.
Que bom que você veio aqui visitar a gente. É. Quantos dias tá em São Paulo?
2 dias.
2 dias só?
2 dias é mais que suficiente.
Então você
pra causar um estrago na
você
vida
que
gente.
É de Sinop, se você encontrar André Zuiu na rua, por favor, cumprimente o André Zuiu. Ele faz parte, assim, da podosfera raiz do Brasil com Podmaníacos.
O Zuyu, inclusive, queria falar aqui publicamente que ele é meu cliente, né? Já isso entrou aí. Aqui na... Eu tenho uma tradição, que pisou aqui no escritório e alguma coisa vai ter que comprar de mim.
Tem que participar do contrabando de algum jeito, né?
Isso, isso
não,
aí.
Não sei nem se pode usar essa palavra,
pode,
mas
falar
de chocolate, aqui... não pode desse jeito também.
André Zuyu, você que é um grande consumidor de cultura pop, quem vai ganhar no bolão entre eu e Isabela Boscov do Oscar?
Com certeza é você, 100%
então, mas é diferente. Eu ganhei dela no Emmy, mas no Oscar eu não sei se eu vou ganhar, não. Ela manja muito mais que eu de filme. Eu... séries é a minha praia, mas filme, vão combinar, ela manja muito mais.
Aí
mas...
a votação do Michel foi um pouco mais coração dessa vez, eu senti.
Não foi mais coração. Eu fiz assim, a gente vai sair no Série Maníacos. Já saiu o vídeo no Série Maníacos do Bolão com a Isabela Boscov. E eu tentei ser estratégico, porque tem muito voto ali que é óbvio. Então pra eu tentar ganhar, eu fui no voto diferente dela. Mas vamos ver, pode dar ruim, eu posso perder de lavada, ou eu posso dar uma piruetada com o Juto Costa e ganhar.
É, mas na minha opinião,
eu arrisquei.
Assim... como eu assisto todos os vídeos da Isabela também, a opinião dela não bate muito com a minha. Ah, e sim. A minha combina mais com as suas opiniões. Então, normalmente, o seu bolão é muito próximo do meu bolão também.
Ok, gostei.
Então, faz tá bastante sentido.
Isso que é bom, tem um parceiro da Reis aqui, é nóis. Valeu, Juizeira.
É nóis,
agora, vou deixar nenhum, o Ale não, voltar. Peraí. Nenhum piscar de óleo, Alexandre Bonfá vai voltar com a bomba de fumaça do Naruto.
Que é isso?
De volta.
Quem cumprimentou de novo?
É, fiquei com saudade.
Ah, tá bom.
Ó, mas antes de a gente fazer aqui o teste do chocolate, eu queria que a gente fizesse um teste cego pra saber se realmente é gostoso.
Ah, não vamos abrir primeiro?
Não, acho que tem que fazer o teste cego primeiro. Porra. Porque é o seguinte, o MrBeast, quando ele divulga esse chocolate, ele fala que é muito melhor que Hershey's, que não sei o quê, que é o melhor chocolate dos Estados Unidos. Mas será que ele bate o nosso bom e querido chocolate garoto?
Tem um
será,
talento.
Será
talento.
Que ele bate um bom Nestlezinho, aquele caseiro brazuca? Então nós vamos fazer agora um teste cego.
Nestlezola.
Nós temos aqui... um talentão, um Nestezê ao leite e nós temos aqui o Feastable.
Feastable. Esse daqui, inclusive, não está premiado.
Já vimos, né?
Nós abrimos aqui. Deixa eu abrir direito aqui. Oh, esse aqui veio meio derretido, inclusive. Tá. Ó.
Beleza. Então é o seguinte, vamos começar com o Alexandre Bonfá, que tem o melhor paladar entre nós três. Fecha Alexandre Bonfá, fecha o olhinho. Eu vou estender um pratinho para você e você pega um quadradinho. Pronto. Sem olhar, não olha, não pode olhar. Você tem que ficar o tempo todo de olho fechado. Qual é a sua nota para esse chocolate?
Nota 8,5.
8,5,
agora. 8,5, bom.
Vamos agora para o segundo chocolatinho, teste cego.
Ah.
Pronto. Qual é a sua nota para esse segundo chocolatinho?
7.
7. Então você gostou mais do primeiro do que o segundo. Vamos agora para o terceiro, limpo o paladar, pega um boa língua d'água. Boquinha.
É que bonitinho ali.
Fofinho, né?
8,6.
Então esse último foi seu favorito.
Ué, tem até um, sei lá, um saborzinho ali, parece uma frutinha.
Qual você acha que é o chocolate do MrBeast entre os três que você comeu?
Eu acho que é o segundo.
O segundo. Então, parabéns, Alexandre Bonfá. Seu paladar é maravilhoso, seu ranking ficou assim. Talento, Nestlé e MrBeast por último.
Mas assim, mas o que eu mais gostei foi o último, né? 8,6.
É, o talento.
Talento.
Caraca!
Primeiro, segundo, terceiro.
É. Mas eu achei que eu tinha comido o talento primeiro.
Não, o primeiro foi esse aqui. O Nestlezinho. É, então, é aparentemente, o Feastable não é essa delícia toda em comparação com o chocolate brasileiro. Pode bater o Hershey lá nos Estados Unidos.
É. Eu confio no Alê. Agora.
Cada um tem a sua barrinha.
Nossa, o Henrique, cara, vai adorar esse quadro.
Por quê?
Meu filho, porque ele adora o MrBeast, né?
Assim, ele é fã do MrBeast.
Nossa, é um fascínio.
Esse é o meu ou o do Lesão?
Nossa, oh, 10 mil dólares!
Primeiro, Bubu, começando da esquerda pra direita, Bubu vai ser o primeiro.
Eu já sou o primeiro?
Seu primeiro.
Tandam. Como é que é a música do Roletrando? O quê?
Que isso?
Vai, oh, sortudão, rabudão.
No bumbum não tem nada.
No bumbum? Onde que estaria isso?
Tá, nem na embalagem estaria. É, não tem. Mostra a embalagem, mostra que ela tá vazia.
Ó. Oh.
Vai esconder o negócio se achar também, pelo amor de Deus. Pô, 10 mil dólares faz a... vai fazer.
Opa! Mentira, me charou.
É um papelzinho dourado que vem, não é? Igual do William
Wong, no vídeo. Nunca vi.
Também não.
Nunca vi.
É que tá refletindo o dourado do Oscar.
Ah, foi isso. Então o meu também está zeradinho. É muito raro, né? Quase, praticamente impossível ganhar.
Olha o lesão, olha o lesão aqui, ó. Olha o lesão aqui.
Olha o lesão, rasgou tudo. Aí, Ale, abre.
10 mil dólares. Vou lá.
Ganhou?
Vou lá, Deus. Aê! Puta que pariu!
Ale,
caralho!
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 Não, peraí, deixa eu ver.
Vamos ver aqui, ó.
Meu Deus!
MrBeast tem Golden Ticket!
Caralho! Vamos viajar de graça, é isso?
Deixa eu ver. Olha isso aqui, mano.
Caralho, Mr. Beast Golden Tee.
Caralho.
Peraí.
Bom, eu decido o que fazer com isso aqui, né?
Então. Não, a gente falou que ia dividir em três.
Não, a regra é, agora eu decido o que fazer.
Como assim, Ale?
Eu decido o que fazer com isso aqui.
Peraí.
Eu tenho na minha mão aqui.
Deixa eu só falar. Mentira, agora. Que eu tirei isso aí.
R$ 1.000, cara. Mentira,
tá no bolso da Ale essa merda.
Caralho, mano.
É o seguinte, a galera nem sabe o que você tem nos Estados Unidos semana que vem, né?
Não, eu vou contar agora na sequência, na hora do vende.
Puta, mas, que
cara,
cagada,
isso é
velho.
Muito bom, cara. Que cagada. Eu tenho $10.000 pra gastar em Austin.
Como você tem $10.000 pra gastar em Austin? E os amiguinhos?
Não sei, eu posso escolher fazer o que eu quiser.
Ó, eu vou fazer uma proposta pra você.
Deixa eu ver. Não,
o Mr. Beast. O Mr. Beast.
Nem fudendo, tá aqui.
Caralho!
Deixa aqui o ticket aqui.
Puta. Eu acho.
Acabou o altruísmo, Ale.
Eu acho o seguinte, acho que, na verdade, não sei se ele vai pagar aqui fora dos Estados Unidos, e eu sei que ele demora pra pagar. Certo. Então eu vou fazer uma proposta pra você.
Certo.
Você me faz um Pix de R$1.500, você pode ficar com a minha parte, mas no risco.
Aham, sei.
E o Xau tá te oferecendo R$1.500 no ticket?
R$1.000, cara.
Ah, não, peraí, então ficou com o Leandro.
Ô, pera um pouquinho, você tá louco?
Não,
e
calma.
Quer trocar um carro por R$1.500?
Vai que cola.
Tá louco?
Seria quanto pra cada um?
Não, dá R$17 pra cada um.
Então eu faço acordo com você. Eu vendo a minha parte por R$5.000, que eu não quero risco. Caralho, como é que ele não paga? Você pega?
Ele não paga? Não, isso aqui é dividido. Cara, eu gosto, cara. Você não conhece a lesão. É R$16.666,66 pra cada um dos meus. Tô no final da ponte aqui.
Tá.
Pra cada um dos meus amigos.
Então você vai dividir, a sua decisão é essa.
E R$16.666,67. Também ganhei um centavo a mais porque veio no meu.
Tá e bom? João?
Caralho, Joãozinho fica na diferença do câmbio.
Que papo é esse? Willis.
Porra, tá 5 e tanto. Vai dar uma graninha pro Joãozinho também.
Não vai dar nada pro Zuyu?
Vou dar um beijo.
Ah, caralho, Zuyu.
Caralho.
Nossa senhora, caralho, cara. Caralho, nunca ganhei aí. Um negócio tão foda.
No final do programa,
aqui,
a gente...
Deixa eu ver.
Aqui, Bubu, tá aqui, ó. Vai ver
deixa nada. Eu ver, Ale.
Não vai ter porra nenhuma.
Não, me peça, por favor. Não, Ale. Porra, pega dele aí, Michel. Não,
vou pegar dele.
Eu só quero ver, Ale.
Não, vai ter porra nenhuma. Aí, já te conheço. Você vai sumir com esse negócio, esconder. Depois se manda uma foto, você vê, tranquilo.
Como assim,
Ale? Faz o seguinte, então, no final do programa, a gente vai. Tem que acessar o código de barra e a gente vai redimir.
Puta, cara, eu quero só me redimir de uma coisa. Esse aqui é o melhor chocolate de todos.
É. Esse vídeo vai viralizar. Você ganhou o prêmio. O Mr. Beast vai ver você falando que é o chocolate hidrogenado.
Não, esse não é pan. Aliás, adoro pan. Você tinha moedinha também, lembra? Porra, eu amava chocolate pan.
Caralho. Tem esse código de barra aqui, o QR Code. Então, no final do programa, a gente vai redimir os $10.000 e ver como é que funciona pra receber o prêmio.
Caralho, cara. Nossa, que emoção, cara.
Você acha que são dos dias mais felizes da sua vida?
Cara, eu olhei, eu nem acreditei. Eu falei, zoeira, né? Certeza.
Agora eu te pergunto, Lesão. Vamos fazer uma brincadeira de probabilidade. O que você acha que é mais provável? Você ganhar o ticket de $10.000 do Mr. Beast ou o Bubu criar um ticket falso, abrir a embalagem, colocar e colar e te trollar, você fingir que seja. Que ganhou? Mas eu não... O que você acha que é mais provável?
Caralho!
O Bubu
criou um ticket falso.
Ele tá processando informação, olha lá.
Porra. Caralho, hein, Bubu?
Veja como massacraram meu garoto.
A gente tá semana inteira, pega o ticket.
Eu fiz uma operação pra abrir esse negócio. O Zuyu me ajudou ali pra pintar esse papelzinho de dourado, pra imprimir esse troço.
O Bubu teve um empenho essa semana pra produzir esse ticket dourado,
velho.
E botar dentro do chocolate.
É o seguinte, a gente quer dar uma trollada na lesão, então nós vamos tentar produzir um bilhete dourado do Willy Wonka falso dentro do chocolate do Mr. Beast. O Bubu falou que ele consegue abrir e fechar, eu não sei.
Fistable, só vamos ver aqui, ó. Ó.
Primeiro tem que abrir com cuidado pra não rasgar.
Eu já consegui descolar. Eu já consegui descolar aqui, ó. Ó. Ó.
Tá.
Não tá difícil. É, porque a gente vai abrir aqui, ó. E mas colocar.
Como é que cola depois de novo isso aí?
Ah, Michel.
A segunda etapa da trollagem é criar, né, um adesivinho dourado, um bilhetinho dourado para lesão, abrir o chocolate e realmente achar que ganhou. Então o Bubu vai produzir essa arte no Photoshop.
Bem porcamente, ó, eu vou pegar aqui a thumb do Mr. Beast. Mas o Alezinho não precisa muita coisa para convencer ele, ó. Vamos aqui, aqui.
papel você tá pensando em usar pra gente imprimir isso aí?
Cara, vamos...
Isso é uma coisa meio durinha.
Tem um papelzinho especial ali, ó.
Que papel é esse que você tá pensando
isso
em usar?
Isso aqui é um papelzinho mais nervoso, né? É, mas olha aí, ó. Tá?
E aí, mas como a gente deixa isso dourado?
Chá comigo. Olha só a modernidade, ó.
Vai usar um sprayzão mesmo.
Olha lá. Já ficou douradinho. Puta, caguei tudo meu dedo aqui. Pronto. Agora é só esperar secar.
Você acha que isso dá?
Olha aqui, ó, dá pra ler, ó, Golden Tickets. Não, vai ficar bom,
sério. Mas você acha que vai convencer ele? Não tá meio claro. Problema isso aí?
Não, a lesão não vai prestar muita atenção.
Mas tem que ser um negócio durinho, ele tem que achar que realmente encontrou o ticket do Willy Wonka.
Cara, ele não vai entender nada, ele quando vê já foi. Aqui a gente faz um acabamentinho, ó. Flau, flau.
Ó, você faz aqui assim, ó. Olha o efeitinho do Golden. Ali, ó, Mr. Beast Golden Tickets.
Agora é o mais difícil, quero ver botar isso aí e fechar a embalagem.
Agora a gente vai pôr aqui. Flau, foi.
Okay.
Pera aí. E a mágica do Super Bond. É, aqui, ó. Dá um colol aqui.
Mas a gente tem que torcer pra ele abrir pro lado de lá, então.
Não, ele vai rasgar. Você acha que ali vai ficar tomando cuidado? Aí, já pegou.
Caraca. Vamos lá, vamos levar lá pra gravação.
Mas ficou bom, vai.
Bom.
Caralho, puta papel A4 impresso aqui, a lesão. Põe aí, João, replay do Winner.
Caralho!
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 Eu queria rasgar esse negócio. Eu queria que você me desse. Ah, Lisa, não vai ganhar porra nenhuma essa merda.
Ah, cara, eu sabia.
O seu instinto tava certo.
Não vou dar porra nenhuma. Caralho, hein?
Como você se sente ficando $50 mil?
Eu perdi, não. Gente, e pobre. Eu acabei de perder R$16 mil. É isso. Vocês acabaram de... Vocês estão me devendo R$16 mil. É isso, tá?
Você acha que isso é coisa de melhor amigo ou de pior amigo?
É coisa de melhor amigo, lógico.
Ah, claro. Ainda bem. Porra, eu achei que o Michel ia levar até o fim do programa. Eu falei, nossa, muito
gostoso. Não resisti. Muito gostoso.
Eu não aguento.
Pô, Lezinho, você é a melhor pessoa do planeta Terra.
Melhor react. Ai,
bom, vamos então para o War Avengers, que é aquele bloquinho da diversão.
Tá, Lezinho, o que você fez de bom nesse final de semana?
Conta pra turma aí que sua viagem que você planejou de última hora, a lesão na semana que vem, está embarcando para Austin, no Texas, para um dos melhores festivais de cultura do planeta Terra, que é o SXSW South by Southwest, que é uma mistura lá de música, tecnologia, cinema, TV. É um festival que eu morro de vontade de cobrir pro Série Maníacos, a lesão do nada. Eu vou, foda-se. Comprou a passagem, comprou a credencial.
Não vai porque não quer. Né? Porque...
Eu não vou porque eu tô pra casar, né, velho? Então eu tô gastando uma grana. Gastando uma grana boa. Recebi a proposta do casamento ontem, deixa eu mostrar. O Bubu achou barato.
Acho que tá bem.
É, qualquer
tranquilo.
Coisa abaixo de 100 mil é barato.
Tá bem abaixo de 100 mil.
Tá, então tá barato.
Tá bem abaixo.
É porque casamento hoje, cara, é caro pra caramba.
Não, mas não quero que o meu chegue a 30.
Quer o quê? Fazer uma macarronada aqui na produtora?
Você esqueceu que é só pra pais e irmãos? É 15 pessoas só.
Não, mas quantos irmãos você tem? Eu, Bubu, Zuil?
Ah, não, irmão, núcleo duro, como você disse.
Ah, núcleo duro? Cara, eu vou falar pra você. Austin caiu como um presente pra mim, cara.
Foi?
Um presente que eu mesmo me dei, mas tudo bem.
Pra compensar a perda dos R$50 mil.
Pô, não, ainda bem que eu não peguei tudo pra mim, né? Porque aí, por enquanto, que nesse momento eu tô me sentindo que eu perdi 16. Se eu tivesse pegado 50 pra mim, eu ia estar sentindo que eu perdi 50.
Porque e os amigos, né? Ia ter mostrado o caráter.
É verdade, e os amigos.
A gente provou. Gostaram,
né? Gostaram. Que eu realmente, cara, eu achei de verdade que eu tinha ganho.
É lógico, deu pra ver. A gente viu ali, pela tua reação, pela falta de voz que você ficou. E a reação foi verdadeira.
Quem você acha que teve essa ideia?
Voltando, você.
Imagina, nunca pensar numa escrotice dessa com o meu melhor amigo.
Certeza absoluta. E ó, só pra dizer, o chocolate é uma bosta, velho. Já vou emendar.
Caralho, tudo bom.
Bom, enfim, semana passada, cara, começou uma enxurrada de convites pra ir na South by Southwest. Da galera que trabalha comigo, amigos. Pô, Jabá, nosso grande amigo aqui, amigo de infância do Chechel. Pô, Lesão, você vai lá? Vamos lá. Falei, não vou, cara. Pô, eu tô com uma situação complicada. Empresa em reestruturação. Cara, eu acho que não é o momento, né? É caro. Não, cara, vamos lá. Puta, insistiu. Falei, pô, aí depois fui lá em outra empresa, outra. Todo mundo, parece que todo mundo que eu conhecia ia. Conversei com o Chechel, dormi na casa dele semana passada de novo. Aliás, dessa vez, nenhum problema.
Tudo, né? Certo, 100%.
Dessa vez, 100%.
Nenhum feedback.
Bom, aí eu conversei com o Chechel incentivou. Ele falou, pô, Lesão, por que você não vai? Vai, cara. Porra, aquilo começou a martelar na minha cabeça, cara. Passei o dia inteiro, trabalhei aqui em São Paulo na quarta. Aí na volta eu tava conversando com o nosso grande amigo Beto. Cara, e aí eu falei o dilema, cara. Eu falei, puta, vai ser um negócio legal, vai estar um monte de gente que eu conheço, um monte de gente que eu trabalho lá, cara. Mas, por outro lado, eu tenho que estar aqui, porque eu tô resolvendo um monte de coisa, eu tô com uma rotina apertada. Pô, o Beto soltou uma, cara, que foi mais ou menos assim. Olha, Lesão, se você não for lá, você pode até se demitir da sua empresa, porque, cara, é isso que você faz melhor, né, cara? Vai pra lá. Cara, eu tava passando por Jundiaí, conversando com ele ali. Eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou, foda-se. Cara, foi bem assim, meu.
Meu capitão.
Cara, cheguei no dia seguinte lá na empresa, já avisei, ó, vou passar 10 dias lá nos Estados Unidos, vou lá pra feira do South by Southwest, e já é no sábado que vem. Beleza, cara. E aí, vamos pra lá.
Nenhum sócio quis ir junto?
Cara, não, né? Porque é um negócio mais voltado pra tecnologia, é. Negócio bem... E assim, é voltado pra... É metade tecnologia e metade é nossa área. O sócio que deveria ir são vocês dois. É esse. Ó, sim, né?
Lá, na semana que vem, vai ter a primeira exibição de Fallout, do Prime Video, que é uma das séries mais aguardadas do ano. Vai ter a exibição da terceira temporada de Hex, do Max. E vai ter alguma outra coisa de Netflix não. Também, que eu não me lembro. Ah, O Problema dos Três Corpos vai ser exibido lá, que é a série do ano da Netflix. Vai ser exibido lá, essas três.
Chechel, você não tem ideia. Eu fui ver lá o line-up, a quantidade de pavilhões e coisa e tal. Cara, é impossível você começar a ver, cara. É tanta coisa. Se você falar qualquer ator...
Eu quero que você faça questão de assistir esses três.
É, mas não tem legenda, né? Você sabe.
Ah, então, você não precisa de legenda. Você sabe inglês.
Legenda, Ale. Você...
Fazendo Duolingo aí 500 anos.
Não é? É o Duolingo de espanhol.
Não, mas assim, mas não importa. Não. Assista pelo menos Fallout ou O Problema dos Três Corpos.
É isso, vou tentar. Mas esse aí provavelmente vai ser as coisas mais concorridas, vão ter as maiores filhas.
Não quero
ele
saber.
Vai estar com o Beto, vai ficar abrindo sériezinho.
E eu sei, lá, não, só pra complementar, o legal é que é o seguinte, o Beto me convenceu, eu desliguei o telefone, né?
Achei tava que conversando tinha sido
o Michel. Com ele. É, o Michel me convenceu a criar esse problema na minha
atmosfera,
cabeça.
Atmosfera, grandes ciúmes aqui dos amiguinhos.
Já tinha desistido. Aí, cara, quando veio o Beto, aí eu falei assim, não, pô, então tá bom, então eu peguei e eu vou. Aí eu desliguei o telefone e vi uma mensagem do Beto. Eu vou com você. Falei, caralho, cara. Aí veio o combo da Delícia Master, cara. O Beto vai comigo. Você sabe o que é isso, Bubu? Eu lembro quando eu contei pra você.
É, férias frustradas.
Cara, férias.
Ele já contou a logística do voo dele que ele vai fazer pra Austin?
Ixi, Maria.
Quantas horas você acha que o Alesão comprou a passagem de última hora? Ele falou que é barato. Quantas horas você acha que ele vai demorar pra chegar em Austin?
20 horas.
20 horas seria absurdo.
Absurdo.
Absurdo, né? É. Quantas horas você vai demorar pra chegar em Austin, Alesão?
30.
No. Ele comprou um voo de 30 horas para ir, 30 horas para voltar.
Mas vai fazer escala onde? Vai ficar quantas horas?
Não, mas é que é o seguinte. Mas a escala boa. Não, mas é só história boa, Bubu.
Vai.
Porque o Márcio, que é aquele amigo lá do Beto, do Petit Comitê, aquele cara que pegou um voo, veio até o churrasco do rádio aquela vez,
sim.
Ele, pô, eu queria encontrar com o cara. Ele não vai para South by Southwest. Então eu vou fazer uma escala de 19 horas em Miami.
Ah.
E ele vai passar, pegar a gente no aeroporto, vai levar nas boates.
Não é uma escala, você
boate?
Vai fazer
uma... Sei lá, velho. Vai fazer.
Boate? Vai fazer a despedida de solteiro do Michel lá. Né?
Vai fazer lá.
Sem o Michel.
É que eu lembrei da boate Mint, que o Beto sempre fala Mint em Coconut Grove. Sabe?
Vai naquela boate lá do cara que vendia submarino lá pros traficantes.
Bom, aí nós vamos pra casa do cara. E na volta, nós vamos também fazer uma escala aí, acho que de 20 e poucas horas, em Atlanta, que é um cara que a gente queria que o Beto queria me apresentar também. Cara, tudo relacionado a projeto, tudo relacionado... Então, obviamente é uma viagem de trabalho.
Obviamente. Não, cara.
Óbvio. Sem viagem dúvida. É 100% de trabalho.
Você sabe que Austin, ela é muito famosa pela gastronomia.
Nossa, cara. Isso,
famosa pela gastronomia.
Assim, o line-up eu não vi direito, mas as atrações turísticas...
Mas assim, vamos supor, cara, eu quero comer o melhor Texas Barbecue de Austin. É uma fila do caralho.
É a melhor do mundo, você sabe, né?
Então, mas você estaria disposto a ficar uma fila bizarra?
Ah,
diz você que vai mais ou menos que vai estar mais vazio, pra sentar logo.
Cara, diz que o melhor do mundo você tem que chegar umas 8 horas da manhã pra comer meio-dia.
É, eu não faria isso, por exemplo. Esse é um rolê que eu não faria.
O melhor do mundo talvez eu faça.
Não, eu não faria.
Ah, não sei, cara. É que tem tanta coisa boa, né?
Pois é.
A gente não conhece nada.
Vamos procurar outras coisas.
É, vai no melhor do mundo numa época que não tá no South by Southwest, sim, sei lá.
A cidade, né? Vai estar lotada.
É, cara, mas assim, eu tô muito empolgado. Vou fazer cobertura diária no grupo do board do Derivado Cast.
Boa.
Então, se você ainda não é membro, clica nessa porra desse botão aí embaixo.
Imperdível.
A revolta de quem perdeu 50 mil reais.
Isso, né?
Exatamente. Eu preciso recuperar esses 16.666,67 centavos. tudo em Seja Membro agora. Então, por favor, clica aí. Eu quero ver pelo menos 10 mil membros novos essa semana. É,
deixa eu perguntar uma coisa. Você, o seu planejamento de viagem, onde comer, o que passei a fazer, vai ser tipo, foda-se, eu vejo no dia, ou você vai planejar com antecedência?
Não, vou fazer a mesma coisa que eu tenho feito nas últimas viagens. Foda-se. A gente tem ali... Foda-se. Não, a gente tem ali uma lista de coisas que quer fazer, de desejos. Cara, eu aprendi a fazer isso, que eu tenho um negócio bem divertido para fazer no Google Maps. Acho que eu falei para você, né, Chechel? Que eu uso as marcações de estrelinha, bandeirinha e malinha e não sei o quê, que já vem no Google Maps. Então você entra. Eu marco tudo que eu quero, onde eu vou ficar com o coraçãozinho, o que eu quero comer com estrelinha e onde eu quero viajar com bandeirinha. Uhum. E o que eu quero passear.
Interessante.
Aí quando eu olho o mapa e amplio o mapa, ele sobra só essas marcações. Aí eu já sei onde eu tô e qual o lugar mais perto das coisas que eu tenho pra comer, que eu quero visitar e coisa e tal.
Legal, boa estratégia.
É. Cara, e, óbvio, né? E aí tem um aplicativo, o pior aplicativo do mundo que eu já vi de experiências, né? De feira, que não serve pra nada, porque você tem um aplicativo, mas ele joga pro site. E ali Nossa. Tem os lineups, assim, gigantes, cara. Mas realmente é muita coisa. É muita.
Sabe? Ah, aplicativo do
evento.
South by Southwest Go, chama.
Go.
Cara, e assim, mas tem tecnologia, inovação, cinema, séries, música. Tem show pra caralho, um monte de banda. Agora eu vou conhecer música. Tem um monte de banda, tem um monte de
música.
Então tem um monte de coisa legal pra fazer lá mesmo.
Tem uma coisa muito famosa lá que é uma ponte. Que todo dia ao pôr do sol tem um monte de morcego que debanda da ponte.
Que isso. É tem medo do morcego, você sabe,
é,
né?
Mas é um rolê famoso lá.
Já contei histórias de morcego aqui que realmente...
Você vai ver os morcegos debandarem da ponte?
Não, eu vou. Ah, vou. É. Já que eles debandam, se eles chegassem, talvez eu não fosse. Não,
eles estão aquele... penduradinhos, eles debandam.
Já compra a máscara do Batman lá e faz uma...
Cara, eu vou. Mas eu não tenho muita ideia. Agora eu comecei a assistir uns vídeos das edições passadas, né? Pra me preparar pro evento. Cara, e realmente é uma loucura, né? A gente fala que a CCXP é o nosso carnaval nerd, mas, cara, South by Southwest é, de fato, um carnaval nerd, porque diz que tem uma pingaiada lá naqueles stand, cara. Diz Ixi, que é um negócio, uma Maria. Bebedeira. É um negócio...
Já tô vendo alizinho, vai entornar com o Beto ainda. Nossa Senhora.
Cara, então eu queria
Beto,
mandar um
cuida
beijão.
Dele, hein, velho.
Não, beijão pro Beto que vai comigo, né, cara? Um beijão pra Cate, que deixou o Beto ir.
Vai ficar no mesmo hotel que o Jabá.
Tá no mesmo hotel que o Jabá, Ixi, cara, Maria. Então provavelmente no mesmo andar que o Jabá. Então vai estar o Jabá,
e o Beto vai
estar
ficar
o
sócio onde?
Dele. Comigo, no mesmo quarto, inclusive.
Vocês vão dividir quarto?
Vamos.
Vai rolar amor, hein? Tô sentindo.
Ah, vai.
Agora vai ter amor.
Talvez façamos podcasts exclusivos diários. Cara, nós estamos com uma programação aí realmente grande. Só não vamos fazer uma coisa nessa viagem, é dormir. Dormir tá fora de questão.
Sei.
Sei, não tô vendo pra onde vai isso aí.
E você, Bobuzinho, qual é a boa do fim de semana?
Nossa, cara, não tenho nenhum Aruvendes pra compartilhar, porque eu peguei um trabalho aí, velho, que eu passei assim, noites, feriado, fim de semana, que tá desde o carnaval, foi puxado. É. Não consigo compartilhar nada.
Não, eu também
nada.
Também fiquei fazendo maratona de Oscar, eu também não nem saí, fiquei só assistindo o filme.
A única coisa que eu fiz, pra não dizer que não fiz nada, mas aí a gente já entra na pauta, eu fui assistir Duna.
Ah,
parte 2.
Tem o Avengers de Duna.
É verdade, então. Verdade.
Mas tem então, eu queria compartilhar na minha experiência, porque a gente, eu e o Michel, a gente tinha sido convidado para ir na cabine, né? Ali na hora que ela falou, na pré-estreia lá de
Pode
Duna.
Isso?
Pode. Pode. E daí ela, pô, vamos lá, não sei o que, beleza, Michel, coloca, Bruno, B. Aí quando foi de bate-pronto essa coisa, foi de segunda e o lugar era na terça, eu não consegui me organizar pra ir, tava esse trabalho, tava em casa lá, dinâmica, tudo. Eu falei, Alezinho, como você é meu irmão e você se parece comigo, Exatamente. Você vai no meu lugar.
Isso.
Né? Deus então Michel Arouca e Alexandre Monfá foram nessa pré-estreia.
E Luana Trofelli.
E Luana Trofelli.
Valor também.
Eles foram lá fazer essa experiência, vão contar aqui como é que foi. E no dia seguinte, eu fui surpreendido no café da manhã com o Michel Arouca e Alexandre Monfá.
Aê!
O Michel não chegava. E aí, tesouro, não vai chegar não? Como é que tá? Ele falou, cara, peguei um motorista aqui péssimo. O cara tá fazendo um caminho muito louco. De repente, chega o Michel com a lesão.
Eu sabia disso.
Chegou o Michel com a lesão. Aí eu comecei a rir muito, né? Eu falei, caralho, motorista ruim, tá certo. Não foi uma mentira, ele tá certo.
Caraca, eu sou um dos melhores motoristas
que botam
nesse Brasil.
E daí, eu queria dizer só que... A gente foi muito, muito legal, né, a surpresa. Mas eu comecei perguntando, cometi o erro de perguntar, e aí, como é que foi? Foi tudo certo? Foi bom? Eles começaram a falar sobre Duna parte 2 e eu falei, gente, pera, calma, sem spoiler.
A gente falou sobre isso no outro derivado.
Não falou. Eu não sobre quero...
spoiler.
Não, mas uma coisa é spoiler de série que já passou uma semana. Nossa. Outra coisa é falar sobre Duna, parte 2. Que
tinha lançado ainda.
Que é o filme do ano, que nem tinha lançado ainda. E daí Michel Arouque e Alexandre Bonfá começaram a ter aquele comichão de falar sobre o filme. E eu falei, vamos parar? Porque eu não quero spoiler emocional, eu não quero... Eu sei que o filme é bom, não precisa falar que o filme é bom. Eu sei que o filme é... Eu não quero nada, não quero saber nada. Eu quero ser surpreendido.
Você tá se contradizendo do que você disse semana passada.
Não, quem disse foi você, foda-se. Aí eu... Ele fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali. O Alesão me solta um negócio. Ah, quem que é... Aí o Michel, eu falei, caralho, velho, isso é spoiler, mano.
Mas eu sei do que é, porque, cara, porque eu fiquei impressionado que é justamente sobre isso que a gente tava falando. Existem spoilers, o cara morre, é uma coisa. Outra coisa é, porra, e aquele cara que é o traficante que chegou? Aí a gente vai falar, esse cara já tava no filme 1, mas eu não queria saber que o cara já tinha voltado. Ah, ô Bubu, pelo amor de
Deus. Chorão,
puta
mesmo.
Choradeira tosca do spoiler besta. Também.
Chato pra caralho.
Ah, nossa. Todo mundo tá super preocupado com o spoiler. Ninguém lembra porra nenhuma do filme 1, Bubu.
Eu lembro.
Ah, não, mas que você assistiu agora, recentemente.
Não, tanto é que você falou, eu falei, pô, parabéns. Esse cara tava no 1, eu achei que tinha morrido.
Isso estragou a sua experiência.
Não, mas não queria saber. Não. A próxima cinema? Vez que eu tiver o meu ingresso, eu não compartilho com você, já que você é tão egoístão assim. Já que você é tão egoístão, manda 16 mil reais, mas dá spoiler besta pro amiguinho. Ó,
a gente assistiu na pré-estreia numa sala IMAX. Onde você assistiu o Duna parte 2?
Cara, eu assisti no JK, na sala Laser. Eu achei que era aquela sala Samsung 4K, não sei o quê, porque é aquela tela de projeção LED. De projeção não, a tela de LED 4K, não sei o que lá. Eu falei, porra, eu não vou ver no IMAX, mas vejo naquela telona delícia. Mas no fim não era essa, era uma outra sala, é aquela sala que tem aquelas camas. Mas também, não vi na cama, eu vi numa poltrona mais pro fundo, normalzinho. Mas, cara, assim...
É a sala que a gente viu em Indiana Jones, né?
É a sala que... Isso, a sala que a gente viu em Indiana Jones, é excelente a sala. E perfeito, cara. Experiência maravilhosa. Eu gastei 300 pau, né? Que foi cento e tantos reais de cada ingresso, mais a porra do estacionamento que foi 35, mais sei lá quantos mil dólares na pipoca de ouro lá da porra do Cinépolis. Então foi uns 300 reais
Jesus.
Pra ver Duna, mas pelo menos não foi Madame Teia, né? Que você assiste e sai lá com aquele sentimento. Só o Alê, né? Que sai com o Hassel, sai com o sentimento.
Adorei Madame Teia, não tô entendendo.
Bom, né? De Madame Teia. E eu saí desse cinema falando, cara, foda-se, eu vi o melhor filme da minha vida, cara. Que filmaço.
É, a gente foi assistir no IMAX do Shopping Pompeia. Que, se não me engano, foi o primeiro IMAX...
Bourbon.
Do Bourbon, isso.
É, do
Shopping Bourbon. Que, se não me engano, foi o primeiro IMAX de São Paulo. Então eu tinha ido lá muitos anos atrás. Fazia muito tempo que eu não ia lá naquele cinema, não lembrava como é que era. Realmente uma telona gigantesca.
É.
Mas o que chama a atenção no IMAX do Bourbon é o som. O volume lá é um absurdo de alto. Eu gosto de volume alto. Então eu tava assim... E Duna, parte 2 principalmente, tem uma parada muito foda com o som.
Tem.
A trilha sonora, a sonoplastia é muito intensa. É o filme que vai ganhar o Oscar melhor som ano que vem. Com certeza. Uhum. O Duna parte 2. E com aquele somzão alto para um cacete, cara, eu tava muito feliz. Só que minha noiva Lu, ela é muito sensível. Ela ficava tampando os ouvidos. Imagina se tá no cinema vendo um filme, você tem que tampar o ouvido de tão alto que tava pra ela. Ela tava cogitando sair da sala.
Nossa.
Ela só não saiu da sala.
É muito alto lá mesmo.
Porque era uma pré-estreia, ela achou que ia pegar mal. Eu falei, ó, não, claro que não. Pô, próxima vez, se você tiver tudo incomodado assim.
Não, a minha Lu teria saído com certeza.
É.
Eu vou falar, mas cara, mas eu acho o cinema muito ruim, Xixão. Cara, vou falar, a cadeira é horrível.
A cadeira é horrorosa.
A cadeira é horrorosa.
Cara, de novo, sabe, pô, parece que fala, toda cadeira, a lesão é ruim. A lesão é gordo, por isso que é ruim. Não é isso.
Essa
bubu,
é ruim.
Bubu
essa
não é gosta. Ruim. O Bubu também, com a bundinha seca dele, cara, ele senta e começa a doer. É ou não é?
Ah, agora é bunda seca fóbico, é isso?
Não,
é já normal. É carecofobia aqui, comparando a estatueta com a minha cabeça. Agora a minha bunda também.
Lembra, lembra que você acabou de me roubar 16 mil reais antes de falar qualquer coisa de mim, tá? Agora, você senta na cadeira, você não tem o que fazer, cara. Puta, pega, levanta. Primeiro, aquela cadeira pequenininha. Eu sentei ali, eu tava do lado da Lu, da minha noiva Lu. Da sua noiva Lu. Aí do lado não tinha ninguém. Pô, eu tava rezando pra não vir ninguém. Vai que vem outro gordo do lado. Pô, aí fodeu, né, cara? Aí, cara, você não ia ter o que fazer. Você ia ficar 3 horas e meia lá. Ainda bem que veio uma menininha magrinha do lado também. Mas ainda assim eu fico meio incomodado, cara. Não tem intimidade com a pessoa do lado. Eu não gosto. Eu gosto de poltrona VIP, né? Por isso que eu assisti na terça-feira.
Lá não levanta nem os braços, né, se não me engano.
Não. Por isso que eu assisti na terça e assisti de novo. Assisti ontem com o Bitenquinha. Pô, fui lá com o Bitenca, Cineclube Intercity. Aí sim,
Cinépolis. Você assistiu na 2 de novo?
Assisti de novo ontem. Pô,
inveja de você.
Caralho,
quero,
cara.
Muito assistir esse filme
não,
de novo.
E é melhor ainda, porque esse cinema tem outro problema. A gente tava muito perto da tela. A tela é grande demais.
Ah, é uma bosta.
Você percebeu que até a parte de baixo, Xerxão,
o Michel ficava escolheu
no
o lugar?
Meio das cabeças. Não, era pré-estreia, né, Mbu?
Não, é que o Michel tem mania de sentar muito perto da tela.
Eu escolhi o lugar.
Ah, você escolheu o lugar? Sim. Pô, era melhor lá em cima, pelo menos.
Eu não tive esse problema que você tá falando, não. Pra mim tava ótimo.
É,
não,
cara, ou eu vi a nave, ou eu vi a legenda, ou eu vi o astral.
Tá, é que eu não leio a legenda, por isso.
É, não, você não lê a legenda, cara, mas assim, cara, eu não conseguia ver o big picture, assim, sabe?
Ah, eu vi.
Então, cara, eu, Kubitenka, não. Aí eu, aquele negócio já tradicional, né? Pipoquinha, baldão, chama no negócio, vem aquele Boneless, até Coca-Cola.
Boneless.
Cara, porra. Cara, foi muito bom. Agora, esse filme é tão bom, mas ele é tão bom, que a gente vai falar dele na parte pra falar do filme, mas eu não tive vontade de sair nem a segunda vez. E eu que sou um cara que sai, vou no banheiro, mijo, sem problema nenhum.
E é um filme longo.
Cara, é um filme de mais de 3 horas, né?
Não, 2 horas e 40.
2 horas e 40?
É.
Cara, mas é o seguinte, eu não queria sair, eu não queria perder nada nem na segunda vez.
É, cara.
Porque não tem nenhum momento que fica ali perdido.
Não tem barrigada o filme,
não tem
cara.
Barrigada, cara. É muito, muito bom. E o livro, depois, nós saímos de lá, ainda fomos lá pro Outback ontem, e o Bitenca, ele contou toda a saga do primeiro livro inteira, quais foram as diferenças, o que que adaptou melhor, o que que adaptou pior.
Chato, então, hein, Bitenga?
Cara, não.
Zoeira, tô zoando. Esses caras, né? Ai, o livro!
Cara, eu achei sensacional, cara, porque eu não li o livro. Xexel leu o livro, né?
Sim.
Então você sabe quais são as diferenças. E eu não sabia, por exemplo, que ele passa 14, 15 anos no deserto. Cara, lá não, a impressão que eu tenho...
há poucos meses.
É, a impressão que eu tenho é que ele ficou ali 6 meses e acabou.
É, mas a gente sabe a passagem de tempo pela gravidez, né?
Que não nasce.
Exato,
não nasce
então
nunca.
Não passou nem 9.
Não passou nem 9 meses. Ela chega grávida, tá grávida e acabou a parada toda.
É.
Então, cara, é assim, mas é um filmaço gigantesco.
É um absurdo.
E o evento lá da pré-estreia teve isso, cara. A tela é grande, mas o som realmente... Esse modifica o filme. Cara, porque eu podia estar na melhor cadeira ontem, com o melhor atendimento, comida, diabo a quatro, conforto. Cara, mas se tivesse o som que tinha no Bourbon, aí era o combo perfeito.
Você fez, sentiu falta do som?
Fez, especialmente em 3 momentos. Na parte do gladiador, na parte do que ele pega o bicho, e na parte do que ele monta o bicho, e na parte que ele dá o... Porra, e na parte que ele dá o que ele vai falar lá no púlpito, lá, e ele pega o cara. Assim, é um filmaço, cara. A gente vai falar depois com detalhes, mas, cara, vale
arrepia,
muito a pena.
Só lembrar.
Não, arrepia muito, cara. E arrepiou na segunda vez também.
Não, arrepia
talvez
toda
até mais,
vez que assistiu.
Porque você já começa a pensar... Ah, Zuil não assistiu!
Ele assistiu.
Assistiu nada.
Assistiu.
Eita, mas vai
o
pegar.
O 2 você não assistiu? Você falou que assistiu.
Bom, antes disso, Alexandre Bonfá assistiu pelo menos os 2 episódios de Shogun. E ele agora vai dar os pitacos dele. Bruno Clemente e eu destilamos todo o nosso amor para essa série fantástica do Star Plus e do Disney Plus.
Eu tenho uma reclamação dessa série.
Faça.
Tenho uma reclamação séria dessa série.
Ai, ai, ai.
De terça-feira vai lançar episódio? Porra, essa série tem que ser de sexta, sábado, domingo, pra gente vir aqui comentar bonitinho,
também.
Né? É uma série que merecia ser lançada.
Você lembra Only Murders in the Building, né? Tinha que acordar 4 horas da manhã, assistir e vinha pra cá. Mas pelo menos era uma série de 30 minutos, né?
Isso.
Não dá pra pegar e o Shogun fazer a mesma coisa.
E aí, mas o que você achou?
Vai lá, Shogunzão.
Cara, eu vou falar. Eu entendo o amor que vocês tiveram pela série.
Filha da puta, falou que gostou de Madame Tei, agora vai cagar em Shogun.
Vai cagar em Shogun.
Mas que porra é?
Não, dá sua opinião sincera aí. Vai lá, o sincerão.
Eu tô falando que eu entendo o amor, que porque eu também adorei.
Esse... Ah, tá.
Porra, presta atenção!
Caralho, eu tô falando que eu entendo o que vocês
mandou. Mas, não, tá vindo massa. Eu tô sentindo massa chegando.
Do primeiro episódio.
Então, esse que é o ponto. O segundo episódio é perfeito. O primeiro, ele é cheio de falhas.
Ah, cheio de falhas.
Cheio de falhas.
Nolan, quais são as falhas do primeiro episódio de Shogun? Conta pra mim.
Agora você não gosta. Você não gosta do Nolan, tá?
Não, mas, não, sou diretor fodão.
Ah, diretor fodão. É, velho, tá comparando você, o Nolan. Vai lá, diretor, faz a sua...
Cara, o director's cut. Cara,
lá, Scorsese.
Qual, vocês reclamariam de qualquer outra série que não fosse Shogun, se vocês não tivessem assistido os dois episódios de uma vez só, da cena do penhasco, por exemplo. É uma puta de uma cena zoada, cara.
A cena do penhasco tá no livro.
Vamos lá, chegou lá.
E o Bitenka, você gosta de ler o livro aí, ó. Tá no livro a porra do penhasco.
Ah, mas duvido que seja desse jeito.
Desse cara. Jeitinho.
Não, ah, beleza, ah, vamos atrás do espanhol. Aí anda cinco passos, tá ali. Ah, beleza, aí faz aquele I dare you, não sei o que lá, sabe? Eu duvido que você faça.
Ele não falou,
aí
o cara duvido.
Desce. Não, é, pô, eles fizeram aquele negócio, aquele jogo de masculinidade ali,
não,
né?
Não, duvido que você perdeu, desça ali. Você perdeu, não entendeu.
Aí ele pegou, desceu, a corda, Roy.
Pera sobre aí. Honra, não é sobre masculinidade.
Pera aí, Alexandre. Ele estava querendo achar o espanhol, porque aquele cara era o único cara que ele estava conseguindo se comunicar.
É o piloto,
ele estava querendo se comunicar com alguém, era um cara que estava ali trocando ideia com ele. Ele falou, eu preciso achar esse cara. Aí ele consegue convencer os caras a procurar ele. Quando eles acham, esse inglês, ele está sendo valorizado ali pra alguma coisa. Precisa manter ele vivo, esse filho da puta. E o inglês quer descer lá pra pegar o cara. E o cara fala, não, você não vai não. Fica aí, fica bonzinho. Ele fala, eu não vou? Então, aí ele faz assim, então vai você. Porque ele sabia que fazendo isso, ele não podia arregar ali na
duvido
hora.
Duvido que você vai, exatamente.
Mas ele ia. Então... Ele tava indo. Aí ele foi.
Aí ele foi.
E na hora que ele vai...
Aquela puta cordona gigante lá, dá três chimiliques lá, pau.
Chimilique, o cara pesa 100 e... Bota você nessa corda raspando lá no penhasco, lá com puta no facão.
Aí você acha que o cara nunca desceu corda. O cara, em vez de amarrar, bota o outro coitadinho lá pra segurar o cara. Se o cara consegue segurar ele lá de cima...
Amarrou nada.
Você vê a cena, Bubu.
A Lu
tava vendo comigo, ela falou, pô, mas caralho, custava amarrar em algum lugar.
Não amarrou nada. Entendi a sua opinião.
Não, a nossa opinião.
Deixa eu ver com a minha mulher o que eu achei do filme. Entendi a sua opinião. Deixa eu ver se minha mulher achou... Ô, mulher, eu gostei do filme.
Não, cara, a gente vai assistindo e vai trocando.
Lu, eu gostei dessa série.
Cara, agora o cara cai, não morre, se estatela lá embaixo. Depois ele vai tentar se matar, fica lá tudo esquisito, lá escorrega na pedra. Eu não gostei dessa cena, né, cara? Eu achei essa cena inteira.
Mas
zoada.
Madame Teia, como aqueles poderes do nada aparece, achou legal.
Achei legal.
É,
mas você lembra que eu dei nota 65, né?
Não, tudo bem. Tá. Qual que é a sua nota pro primeiro episódio?
Pro primeiro episódio? Uns 80.
Ah.
Cara, não, cara, eu não achei. Acabou, eu achei bom.
Da 80, não dá pra entender. Cara, tá bom, vai, foda-se. O segundo episódio ali, vai lá.
O segundo episódio é foda pra caralho, porque aí realmente mostra o que a série tem de melhor, que é a política.
É.
Cara, a política que é foda, né? As cenas de ação ali são mais ou menos, mas a política
Eita
é foda.
Nós, velho. Pô, você acha que na hora que ele coloca o cara lá pra fritar lá no, na banheirinha lá...
Isso é uma cena de ação, isso é uma cena de culinária.
Na hora que passa o faconete na cabeça do cara ali que faz o católico, o japonês católico lá, que ele tá, o cara pediu pra ele sair, ele não sai, ele vai...
Não, é uma cena violenta, eu concordo. Então, mas assim, cara. Mas na pancadaria mesmo, acho razoável. Cara, mas assim, mas a série é foda. A série é gostosa de assistir. Eu tô muito empolgado pra continuar assistindo. E talvez, se eu tivesse assistido os dois episódios no mesmo dia, na mesma hora, eu teria a mesma sensação que vocês, porque eu teria acabado em super alta do segundo episódio, entendeu?
Cara, eu assisti com o Michel, né, nessa pré aí, nessa cabine que a gente foi convidado.
Mas vocês foram no cinema ainda.
E eu fiquei assim...
Mas era uma sala bem pequenininha.
Eu revi já os dois episódios.
Era bem pequenininha.
É, eu fiquei olhando, cara, assistindo essa série de boca aberta, assim, e tal. Aí eu olhei pro Michel, falei, cara, acho que eu tô gostando demais. Eu não sei se o Michel tá gostando tanto. Eu não conseguia tirar o olho, assim, tipo... Eu fiquei muito empolgado com o primeiro, fiquei muito empolgado com o segundo. Pra mim, a série é muito foda.
A sorte é que o celular era obrigado a estar lacrado, né? Senão o Bubu ia estar lá no WhatsApp, no meio do filme. Ele fica reclamando que às vezes dá uma pescadinha. Ele tava assistindo Duna com o celular na mão, mandando foto.
Cara, Duna. Isso. Duna foi muito engraçado. Eu entrei na sala de cinema, o Michel também, né? Eu entro na sala de cinema, sessão das 3 horas, ele... mandou alguma coisa assim. Aí eu falei, caralho, deixa eu responder ele rapidinho. Aí eu falei, já sei, eu vou tirar uma foto do cinema e vai ficar puto que eu tô mexendo no celular. Aí eu tirei a foto, nem tinha começado os trailers ainda. Eu tirei a foto, mandei pra ele, tô vendo Duna. Ele, caralho, desliga essa porra, coloca no bolso, filho da puta, seu nojento, não sei o
quê. Seu nojento. Pô,
mas
nojento,
eu tava... Cara. Eu tava
Bunda com o WhatsApp ligado.
Não tinha nem começado. Ah, mas eu conheço,
eu coloquei no avião. Falar, eu tenho que confessar uma coisa.
O celular lacrado no saquinho plástico, o Bubu não consegue nem deixar no bolso, ele fica segurando.
Caralho.
O saquinho plástico na mão, velho. A angústia dele,
teu celular lacrado. Mas eu tenho que confessar uma coisa. Eu faço uma coisa pra torturar as pessoas em volta. Eu não vejo o celular, não, eu gosto de ficar focado no telefone, mas de vez em quando...
Focado no telefone?
Focado no filme. Cara, mas eu de vez em quando eu pego e dou um toque na tela só pra acender a tela e desligar.
Ai, que lixo
só
de pessoa.
Só pra deixar as pessoas com ódio.
Olha que lixo, Ale.
E eu por dentro, cara, eu fico naquela... Sabe o diabinho quando ataca em você?
Eu nunca vi você fazer isso.
É, Ale, que é esse sentimento que eu nunca vi em você?
Caralho, cara, eu acho muito bom, cara. Porque você tá ali, né? Porque eu acho um puta no exagero. Né? O negócio, aí não pode vir uma luzinha
não de pode. Não sei o que. Atrapalha.
Ela... Atrapalha o quê, Gexel?
Mentira. Se eu tô no cinema vendo a tela e uma luzinha ali embaixo acende, eu... Pô, é que você não é observador. Nós temos boas visão periférica, Bobo e eu. A gente aí vê a porra da luzinha e atrapalha. Você tirou o olho da tela pra olhar a luzinha, atrapalhou.
Mas que você vai ficar olhando a luzinha do cara?
Não é quem vai ficar, não é curiosidade. O negócio acendeu, tá escuro.
Porra.
A gente nota.
Você tá lá naquela hora. A lesão lá.
Eu comecei a fazer isso, cara. Óbvio, né? Eu não comecei a fazer isso do nada.
A imitação da trilha de Duna tá muito boa.
Muito boa. Eu comecei a fazer isso, não é que foi do nada, né? Que realmente eu vi a luzinha. Eu vejo a luzinha também acender. Só não me incomoda.
Filha da puta,
cara. E aí, cara, eu vejo outro cara de baixo, um comentando com o outro. Ai, filha da puta, o telefone tá aí aceso, desliga, enfia no cu.
Lógico.
Cara,
tá certo. A pessoa indignada tá certa.
A pessoa indignada tá certa.
Tá certa. Não faz mais isso, por favor.
Não vou fazer mais isso.
É, deixa só no bolsinho, bota no modo avião e esquece.
Então bota no bolsinho e esquece.
É o ideal.
Tá bom. Tá bom. Eu vou me conter. Eu vou tentar me conter. Mas talvez seja mais forte que eu.
Eu sei. A Lesão e eu assistimos Ficção Americana, filme do Oscar, que entrou sem nenhum alarde, nenhuma publicidade no Prime Video, um dos filmes aí que tá concorrendo em algumas categorias do Oscar. O que você achou de Ficção Americana, Lesão? Jeffrey Wright, nosso maravilhoso Jeffrey Wright de Westworld.
Olha, eu vou falar, eu já sabia Bernard, que eu ia adorar esse filme, cara.
Você reconheceu o Curly Stay Brown de This Is Us?
Claro, porra, caralho. Não tem como
Sterling
não.
Sterling K. Brown.
Sterling K. Brown, cara, eu reconheci. O elenco... Issa Rae. Cara, é assim, o elenco é muito foda. Agora, mais do que isso, é a crítica. Que me pegou de surpresa nesse filme.
Eu também, cara. Eu não sabia, cara, que esse é um filme que ia dar tanta risada.
Você lembra daquela série Woke? Aquela série Woke? Cara, era um cartunista. Ele fazia dois personagens. Um era manteiga, o outro era um pãozinho. Sim. Cara, e ele era extremamente criticado pela comunidade negra, porque ele, negra ativista, porque ele dizia que ele tinha que fazer alguma coisa relacionada ao ativismo. Por que ele tava desperdiçando o talento dele e toda a celebridade que ele era fazendo um negócio completamente nada a ver, tipo fazendo um quadrinho tipo Garfield, assim, porra, faz um negócio aí pro seu público. E ele, cara, ele ficava inconformado. Eu adorei essa série, que trouxe elementos muito parecidos com esse filme. E só queria citar mais uma coisa que aconteceu agora, que também tem tudo a ver, que é o time da NFL, que é o Washington Redskins. Você viu o plot twist?
Não.
Cara, o Washington Redskins é um time de Washington, evidentemente, que, cara, teve uma galera que fez uma pressão danada, querendo cancelar o time, porque Redskins, porque são os povos originários, os indígenas, que onde já se viu, mudaram o nome do time para Washington Commanders. O que que aconteceu agora? A comunidade indígena tá processando o Washington Redskins para voltar a ter o nome Redskins, porque eles entendiam que o time, celebravam a história dos povos originários disputando contra os outros estados. Então, quer dizer, com o que que essa galera, que não é povo originário, que não é índio, que não é nada, vai pegar e vai querer se meter na história do outro, se o outro tá feliz com isso? E na primeira cena de Ficção Americana mostra exatamente isso. Tá o professor, o Jeff Wright lá, ele é um escritor, ele escreve temas que não tem nada a ver com ativismo negro, ele tá escrevendo o segundo livro dele, e quando ele vai dar uma aula e tem uma aluna, que é uma aluna branca, que não tem nada a ver, ela quer dar uma lição em cima dele, ele pega, ele fala assim, pô, mas quem que devia estar mais incomodado com isso? Sou eu ou é você? Pera um pouquinho, para e pensa.
E, não entra, né? E ela nem consegue processar. Como assim? Eu tô incomodada.
Mas por que que você tá incomodada? Cara, quem tem que estar incomodado sou eu.
Esse tsunami de hipocrisia, eles vão escancarando ao longo do filme.
Nossa, cara.
Tem várias situações.
Já gostei, já quero ver.
Várias situações. E ele, assim, ele é um filme que ele vai numa pegada mais leve mesmo. Quando se junta ele e o agente dele... Cara, vamos escrever um livro bosta aqui, então. A galera quer consumir bosta, quer consumir clichê, quer consumir estereótipo da comunidade negra. Escreve essas porra aí que vamos ver o que acontece. Aí ele escreve de zoeira e manda pra gente dele, aqui ó, você não quer que essa... Mas pô, eu não vou mandar isso aqui pra nenhum... Ninguém vai publicar essa bosta, aqui é zoeira, é muito zoeira. Não, manda lá, não era isso que você queria? Mano, tô oferecendo $400,000 pelo direito desse livro aqui. Ninguém nunca me oferece por nenhum livro. Pois é, o recorde. Tô oferecendo
4
milhões pra transformar em filme. Como assim, cara? Eu escrevi na zoeira. É o estereótipo do estereótipo mais bagaceiro que tem. A galera quer consumir é isso.
É. Não, Bubu, e é assim, né? Depois ele é convidado como escritor consagrado, que ele é, dos outros livros, pra julgar os melhores livros do ano. E adivinha, né? O livro dele tá entre os três melhores, lá assim, no entre o júri.
Tem uma hora que ele quer matar, né? Cara, esse livro aqui eu sei, eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu tô com muito peso na consciência. Então ele tá numa call com a editora, que é uma mina lá. Ele fala o seguinte: quero mudar o título do livro. Isso aqui é isso. Não negociava. Tá bom. É que a gente gosta do título. Não, mas qual que título? Eu quero que chama Fuck. Como é que fuck. É? Fuck. Aí
ela sugere Damn it.
Não, vamos Damn, né? Não, eu quero que seja Fuck, senão acaba o livro. Só um pouquinho. Ela bota no mudo, né? Pra conversar com outro cara. Aí eles: vou acabar com essa porra desse livro. Não aguento mais. Ela: ó, a gente adorou esse nome. É o quê? A gente adorou. É subtivo. É na cara. Vamos Fuck mesmo.
E o livro
estoura. Vira um best-seller.
O cara, ele pega, ele bota na cabeça. Assim,
é muito bom. É muito bom. Cara. E o agente dele tá feliz da vida, porque ele quer ganhar dinheiro. Né? Ele tá incentivando. Mas, cara, aí ele usa a metáfora que você vai amar. Ele usa a metáfora do Jack Daniels. Ele fala: Jack Daniels faz o Red, faz o Black e faz o Blue. O Red é bosta, o Blue é mais ou menos, e o Blue é o monzão.
Não é Jack Daniels, é o Red...
Johnny Walker.
Johnny Walker. Eles fazem
o mesma Red, empresa, o Black que faz.
E o
Blue.
E eles fazem o bosta, o médio e o bom. E é a mesma empresa. Então você pode fazer o bosta. E você sempre fez o Blue e ninguém queria. Faz o Red agora, esse livro é seu Red.
É. Aí, que ele usa uma coisa que eu esqueci de falar pra você, Bubu. Ele usa um pseudônimo pra escrever o Fuck. Isso. Não é ele. Por isso que ele pode julgar o livro, inclusive o dele.
É.
Cara, e eu vou falar, cara. E na hora, tá ele, tá uma outra escritora negra que tem um livro lá, que ele também achou um absurdo, que realmente ela usa todos os estereótipos de livros negros e coisa e tal. E no final das contas, quando decide qual que vai ser o melhor livro, tem os outros três jurados brancos, falam: não, vai ser Fuck. E aí eles falam: não, votamos contra. Eles falam assim: não, tudo bem, então nós estamos aqui, uma democracia, 3-2, mesmo porque nós temos que dar voz aos negros, né?
Cara, é muito...
Cara, olha que texto foda, cara.
É uma crítica muito boa. Eu sei, tem muita gente que ouve essas coisas, vê essa sinopse, fala: eu não quero nada de lacração, de mimimi.
É o contrário.
Assista a ficção americana.
Pior
que não é. Mas assim, vale a pena assistir. Vale muito a pena assistir. É um filmaço.
Mas é uma crítica, cara. É uma crítica aos biscoiteiros, né?
Muito uma crítica aos biscoiteiros,
sim. É uma crítica àquela galera que fica ali, né? Ai, que absurdo, não sei o que lá. Mas no final das contas, cara, quer achar um ativismo pra chamar de meu, né? Aquela galera que
procura tudo. E é isso, tá no Prime Video, tá facinho de ver. Assista lá, Ficção Americana. E a Lesão, do nada, foi lá e deu play na nova série da Apple TV Plus, As Aventuras Inventadas de Dick Turpin. Eu vi esse trailer dessa série e falei: caralho, parece Monty Python isso aqui.
Esse é aquele que eu vi a thumb e falei: o Ale vai adorar essa bosta aqui. Olha, a risada dele, ele gostou. Filha da puta.
Vamos falar.
Cara, ele gostou dessa bosta.
Cara, eu vou falar, cara. É uma bosta, cara. Eu detestei.
Ah, que bom. Cara, graças a Deus. Assim,
não sei se vocês assistiram.
Não, eu vi a thumb, eu já falei, assim, nem fudendo.
E eu não sei, cara. Toda a série que tenta imitar Monty Python, pra mim, se torna uma série mal sucedida.
É.
Cara, não consegue, porque os caras fizeram um negócio tão único no passado e o humor, não sei se mudou muito. E, cara, ficou muito ruim. É a história de um cara que ele é preso e aí ele vai ser decapitado e aí ele conta as histórias de como ele chegou até ali.
Nossa.
Puta, cara, mas eu vou falar, cara, é uma piadinha mais ruim que a outra. É, cara, assim, mas é terrível
zorra
essa
total.
Série. É uma zorra total piorada.
Pô, é da Apple isso que... A Apple não era pra soltar essas bosta.
É, ah, mas é, a Apple aquelas coisas compradas em inglesa, sabe? Aquelas coisas que ela vai lá
e... Tem umas coisas
não, que... Não, e eu tô com saudade de uma sériezinha de comédia boa, falando real, Ted Lasso, sei lá, Mr. Corman. Sempre tem uma coisinha de 30 minutos gostosa pra gente assistir. Acapulco. Sempre tem alguma coisinha legal. E faz tempo falta. Que não tem nada, cara. Né? Então, eu tô ansioso pra ver alguma coisa boa de humor da Apple. E não foi esse Dick Turpin. Eu vou dar uma sugestão quieto, pra você, né? Não veja.
Bom, pra encerrar o derivado do Cash, vamos falar de Duna, então?
Vai. Com Duna spoilers?
Parte Duna parte 2.
Duna parte 2 com spoilers. Bubu, faça a vinheta de Duna parte 2.
Spoiler!
Sinta a especiaria no seu toba, Alexandre Bonfá.
Nossa senhora! Você queria botar um pouquinho de especiaria no toba?
Por que no toba?
Porra, porque é ali que sente a coisa, né?
Absorve mais rápido.
Porra, ali absorve tudo, cara. Aí você pega e sai
dele. É o olho azul, acende na hora, né?
Nossa senhora! Vou ver o futuro, o passado e o presente ao mesmo tempo. O Zuyu já botou a especiaria no toba.
Será que os Fremen falam? Falam, enfia a especiaria no cu, então.
Esfíncter.
Cara, eu vou falar, cara. Essa parte 2, assisti duas vezes, como já disse no começo. Sim. É uma vez melhor que a outra. A história, ela é fantástica. Ela é contada sem pressa, né? E você vai entendendo o principal motivo, o principal mote dessa história, que é a fé versus a descrença, né? Nas figuras do Stilgar versus a Shani. Basicamente é isso, né?
Até mais. Eu acho que é uma forma como o fanatismo religioso pode ser usado como instrumento de manipulação.
É
porque toda aquela profecia, na verdade, era uma parada plantada ali pelas Bene Gesserit por anos e anos.
Sim.
Né? Então, o Javier Bardem, ele faz muito bem esse papel do fanático, mas ao mesmo
tempo... O carolão, né? Ele é o carolão.
Ao mesmo tempo que ele é fanático, ele é o alívio cômico do filme, né? Ali ele é muito humilde pra falar que eu escolhi. Que bonitinho.
Cara, só pode ser demais. Ele mesmo.
Timothée Chalamet, gente.
Mas vem cá, peraí. Vocês estão falando que é uma... Essa coisa de, tipo, usar, né, a religião pra acreditar... Mas ele estava predestinado a isso, não estava? Não,
entendeu. É tudo planejado pelas Bene Gesserit.
Tudo.
Porque aqui, aqueles poderes que ele tem, não pode. Só a mulher pode ter.
Sim.
Então a mãe dele ensinou ele aquilo e foi plantado exatamente para rolar ali um controle.
É.
Então é tudo profecia plantada.
Manipulada. E é plantada mesmo. E a mãe dele...
Mas
lá,
como é que ele sabe o passado do rapaz lá, que é a
não,
avó dele?
Não, por causa da... Não, Bubu, porque
a especiaria tem propriedades meio mágicas mesmo.
Não, e ele também, né? Ele é um Bene Gesserit, ele é um Bene
Gesserit, ela tem poder, mas ela não vê passado.
Não, mas é que ele é o Bene Gesserit. Outra raça, não, de coisa que vem lá do passado. Ele comeu especeria que nem um louco lá. Então, cara,
tomou o golinho também.
Tomou o golinho da palavra da vida lá também.
Da entranha da minhoquinha.
Ah, mas eu então, entendi errado. Bubu
não entendeu, filho.
Eu acho que ele é o Neo aí da Matrix ali de Duna. Porque assim, ele é o predestinado que ele tem as visões.
Ele sabe tanto que é manipulado.
Ele volta no passado ali quando ele encontra com a irmã dele que nem nasceu.
Não,
ele diz
futuro.
Aquilo
é futuro.
Futuro. Aí ele encontra lá no futuro a irmã dele. Calma, gente. Caralho, velho. Ele encontra a irmã dele, ele descobre a linhagem dele. Quem que falou pra ele? O sonho dele falou? Ele tem ali uma coisa mística que ele consegue ter essa...
A especiaria, ela expande a mente de qualquer um.
Ele tem um desenho dele que é igualzinho como ele monta.
Calma,
velho.
Deixa eu te explicar. Calma. A Bene Gesserit, toda a Bene Gesserit, ela nasce com a memória de todos os antepassados dela.
Sim.
Ele era pra ter sido menina. Você lembra do primeiro filme?
Sim.
Ele era pra ter sido menina pra casar, inclusive, com o Elvis.
Tá.
Né? Então, era pra casar com o Elvis.
Tá.
E os dois nascerem o Neo. Essa que era a linhagem principal.
Tá.
A mãe dele, que você sabe que a Bene Gesserit consegue fazer aquela coisa,
manipula,
né?
O sexo.
Manipula o sexo, o sêmen, bota a coisa, bota o espermatozoide.
Ela decide. Seu
ela sexo. Decide.
Sim, sim.
Ela, então, ela mudou pra que o filho dela fosse o escolhido.
Sim.
Então, ele tem essas características que vêm da mãe. E você sabe, né, que ela não morreu porque ela consegue mexer, inclusive, no veneno ali e jogou uma boa parte pra filha dela. É por isso que ela não morreu.
Sim.
Então, cara,
E por que ele não morreu?
Por que que ele não morreu? Porque ele também tem... Porque ele é um filho de Bene Gesserit.
Mas cara, ele não fez o treinamento do veneno.
Fez. Lógico que fez. Fez com os mestres. Sim. Ensinou. Ah, tá. Sabe, tanto que ele já sabia do treinamento, Bubu.
Quando eu sou Javier Bardem. Eu acredito, né? Ele é muito humilde pra...
Eu sou a Shane total, cara.
Cara, deixa eu perguntar uma coisa antes pra vocês. Vocês gostaram do primeiro filme?
Porra! Foi o meu filme.
Eu gostei pra caramba. Mas eu lembro que o primeiro filme teve gente que não gostou. Foi. Que não era tudo isso. Não, mas isso.
Nós três gostamos defendendo bastante.
Nós três defendendo, então tá bom. Então minha memória tá certa que nós gostamos pra caramba. Porque assim, Duna 1 eu já assisti várias vezes e quero assistir de novo. Tanto é que a gente chegou em casa, cara. Eu falei, cara, eu vou assistir de novo Duna 1. Dormi, porque eu tava com puta sono. Mas eu comecei a assistir Duna 1 de novo. Assim, o sentimento que eu vi no segundo filme... que eu notei na sala que eu estava, normalmente o filme acaba e praticamente todo mundo levanta e vai embora. Sempre fica um ali, o outro, esperando a galera sair. Mas o filme acabou, cara, eu notei as pessoas sentadas assim, pensando sobre o filme, tipo, não querendo que aquilo tivesse acabado.
É lógico,
não
porque começou terminar. A guerra, cara, eu quero ver a guerra.
Vamos não, mas embora. O sentimento ali, que eu digo assim... Mesmo com Guerra Infinita, tudo, você levantou sim. Ali, vai
ele,
saindo.
Ele traz um sentimento de reflexão.
A gente fica assim, né? Caralho, cara, que eu acabei de assistir.
Não, foi muito foda.
Não é? Muito foda.
Não, a gente aplaudiu, viu, Bubu? No final da pré-estreia, todo mundo pré-estreia, aplaudiu.
Tem aquele clima meu CCXP, é um monte de gente ali que se conhece. Então, acho que tudo bem, é comum querer aplaudir, né? O festival.
Eu nunca tinha visto aplaudir.
CCXP?
Porra, que... Não. CCXP sim, mas em pré-estreia.
Mesmo clima.
Acabou o irlandês e ninguém aplaudiu, não.
Também,
graças a Deus.
Né?
Fala, porra.
5 horas de filme chato?
Nossa, graças a Deus.
Comparando Duna 2 com o irlandês agora?
Vocês viram que o Red Moon, aquele filme do Zack Snyder lá da Netflix, que a gente
odiou. Não, falou de Duna, vai falar
só pra você saber. Vai sair a versão do diretor pra maior de 18 anos de 6 horas de duração.
De novo, não!
Tomar no cu.
Eu quero saber quem é o demônio que vai assistir 6 horas de Rebel Moon. Quem vai chamar essa bosta, cara?
Nem o Zack Snyder.
Porque assim, aí que tá. Aí nós temos o Duna, que é um exemplo de um filme que não é que ele é um bom filme. Ele é uma obra-prima do Denis Villeneuve.
É uma obra-prima.
É um filme que ele é visualmente deslumbrante. É um filme que, obviamente, tem muito carinho. É um filme com um orçamento justíssimo. Ele não custou mais de 200 milhões de dólares.
Nossa,
e você vê cada...
Sério?
Ele custou, acho, 165, 185.
Puta que pariu.
E é um filme que você vê 100% desse dinheiro na tela. Os efeitos visuais estão tão lindos. E a forma como eles filmaram realmente no deserto de Abu Dhabi, no deserto da Jordânia, eles usaram muito a hora mágica, né, que é a cena do pôr do sol.
Uhum.
É um filme tão caprichado. Eles demoraram 3 meses só pra fazer a caceta da cena do Paul Atreides montando no verme gigante.
Sim.
3 meses pra fazer aquela sequência. Sabe? É um filme com muito carinho, visualmente deslumbrante. O som é um absurdo. O som faz toda a diferença, a trilha sonora. É muito, muito incrível. E o Timothée Chalamet, o que ele fez nesse filme... Cara, o Timothée Chalamet é uma criança de 1,5 metro e 57 quilos. O que ele consegue impor de líder, de messiânico ali no final, naquele discurso com os Fremen, aquilo é muito incrível. O Austin Butler tá maravilhoso, cara.
Não,
Austin Butler tá perfeito.
É assim.
A cena no planeta...
Primo...
Não, o Planeta Gladiador
é
do caralho.
É um filme
PG-13.
É
um filme pra 13 anos.
Surreal.
E assim, não te incomoda. O filme, eles conseguem deixar o filme tão bom que até as cenas de luta, que é pra ser mais água com açúcar, você não pode mostrar a espada enfincando, não pode mostrar sangue jorrando. Nisso não incomoda. E é uma coisa que incomoda muito no Rebel Moon. Rebel Moon fez muita falta o filme ser pra maior de 18 anos. Clamar, você fala, puta, não faz sentido isso aqui. Isso aqui tá ruim.
Não vou nem comparar Duna, parte 2.
Não, mas
dois,
é um exemplo de
Rebel Moon pra essa
de como
conversa.
Você tem um bom diretor que consegue transformar uma obra da melhor forma possível no orçamento. O orçamento mesmo assim foi estourado, porque teve um monte de problema. E mesmo assim, não ficou absurdo.
Nada.
É um filme que vai fazer muito dinheiro. Esse filme, eu tô calculando, que vai fazer entre 800 e 900 milhões de dólares.
Ah, bate
o primeiro,
um bizinho vem.
O primeiro não fez nem 500 milhões, Bubu.
Cara, eu queria falar pra vocês que assim, pegando os dois filmes agora, tá? Olhando aqui ele na mesa.
Que completa o primeiro
a gente
livro.
Tem o primeiro filme, a gente tem um primeiro filme com o Timothée Chalamet, com aquela essência de um jovem... que vem de uma família real, ingênuo, em treinamentos, com aquela coisa assim de tipo, meu pai tá aqui, qualquer coisa ele resolve essa treta. Sabe aquela coisa do menino que nasceu no berço de ouro? Quando o Aquaman chega lá, ele vai daquele abraço de amiguinho, aquela coisa ingênua de um personagem jovem. Tipo, não é um líder que vai lá e abraça um capitão. Tipo, porra, é um negócio assim... O segundo filme, ele se inicia, né, com essa transição do personagem evoluindo, criando essa coisa da liderança, dele querer ser um cara que vai trazer a vingança, ele criando um relacionamento com o personagem da Zendaya ali e tudo mais. Na hora que ele bebe o veneno do verme lá, que ele bebe aquele troço, que ele tem aquele, né, todo aquele glimpse do passado ali, do presente, e vai ver o futuro. Cara, ali a hora que ele desperta, você vê que o filme amadureceu. Você vê que aquele personagem, porque a voz vem e fala, levante, acorde, e fala o nome, né, dele ali, que é o nome que ele escutava a especiaria chamar ele, que é outro nome. Não é,
que é o nome da... É a lenda da galera de lá.
É o nome da lenda. Então ele
não é o Lisa Algaíbe. Algaíbe é a lenda que levou pros
prêmios. É, não é. Outro nome que ele lembra, que é o nome dos, talvez das Bene Gesserit aí que ele fala. Mas, tipo, vem ali e fala. Rise, né? Tipo, levante, acorde. Isso. Esse nome. Então, na hora que eu escutei isso, cara, me arrepia. Na hora que eu escutei isso, eu falei, caralho, ele despertou. E na hora que ele acorda e abre o olho... Ele Porra. Já vem, ele passa antes disso todo esse negócio de tipo, eu não quero ir pro meu destino, eu não quero ir ao que me espera, eu quero continuar com essa vida aqui onde eu sou um revolucionário, mas eu continuo com o meu amor. E ele sabe que chegou uma hora que ele tem que decidir que não é mais o amor, ele é muito maior do que aquilo, né? É. E nessa hora ali, que ele acorda, ele sabe que ali acabou.
Isso.
Né? A hora que ele decide seguir outro caminho com o verme dele, ele sabe que ele tava indo pra um rumo sem volta.
É, cara, por isso que tem aquela cena assim, messiânica fudida dele andando no meio da população.
Nossa.
Porra, cara, isso é...
Assim, o filme, cara, os dois filmes são uma obra de arte, sabe? Eu acho que o segundo filme, ele é maior... Porque a gente tá vendo a história caminhar pra onde a gente quer que ela vá. A gente. É o que eu falei pra vocês quando eu saí do cinema. Pra mim, Duna, parte 2, ele entrega tudo que a gente quer. A gente quer ver ele se transformar nessa pessoa, a gente quer ver ele conseguir ser esse líder, a gente quer ver ele matar os caras, a gente quer. E ele, puta, cara, ele entrega, tá aqui pra você, ó, de bandeja, boa refeição. Se lambuze com isso daqui que eu tô entregando pra você. Puta que pariu, cara. Terminou o filme, eu tava.
Porra. Cara, como eu não sabia nada, né? Eu não conhecia a história. Também eu não. Achei que no final ele tinha morrido, cara. Cara,
eu também fiquei, assim, eu fiquei que nem todo mundo na hora que ele toma.
Falei, cara, não, no final ele. Falei, caralho, ele morre! É. Porra, virou Game of Thrones essa bosta!
Cara, a morreu, cena da faca, caralho. Né, que o cara vai escorregando na mão.
Nossa, cara, eu falei, ele morreu mesmo. É. Eu falei, caraca, não, puta, mas é muito, muito foda, cara.
E na hora que ele. Rolou
não, e nessa cena, um pouquinho antes, cara, tem um negócio. Que... A galera tava ali meio que falando, a hora que ele dá aquele. Silence! Caralho, cara.
É, mas olha, lá,
o né? Cinema ficou em silêncio, cara. Foi um negócio.
Ah, o cinema tava tudo em silêncio.
É porque
né?
é aí que aflora nele, né? Não o poder da palavra.
Celular,
né?
Nessa hora. Na hora que ele vai pra frente do imperador ali e tudo, né? Eu virei assim pra Sabrina e falei. Neo. Eu sabia que ele ia fazer o cara se ajoelhar, sabe, pra ele.
Ele bate o pé lá.
É. Beijo, tá, né? É, porque ele fala a primeira vez, né? Ele, o cara não faz nada. Ele...
Christopher Walken, você tá morgando aí? E agora? Ele vai casar com a mulher que tá com o filho do outro.
Não, é isso, né? Ele tem agora que fazer essa aliança.
Moad Deep e Cornão.
É tudo coisa de... É tudo essa politicagem. A minha teoria é que não li livros, não sei história, nada. Pra mim, a Zendaya tá grávida.
A Zendaya tá grávida?
Essa é a minha teoria. Eles transaram lá, mostrou a transa. Um filme desse não entrega cena por nada, assim. Então, assim, trocaram fluidos. Onde os fluidos
no livro, viu, Bubu? O Chechel sabe disso. A Shani, ela não faz esse drama todo, não. Cara, não tem esse negócio de ela sair andando, chutando areinha. Ah, agora eu vou pegar o bichinho também e pode ficar com ela. Cara, não tem isso. Ela aceita, fala assim, ó, pega a outra aí que eu fico sua amante de boa.
Se o Lesão tivesse que aprender o passinho da areia pra não chamar o verme e andar lá no zigue-zague.
É só tomar uma cachaça e sair andando pela areia.
A Lesinha ia morrer, certeza. É isso.
Tô no teu pezinho leve, você acha?
Aí. O vermezinho ia fazer um banquetinho com ele.
Não percam, nesse domingo é Oscar, live da Boscov. Oscar da Boscov, domingão, lá no canal dela, no Série Maníacos. Contamos com vocês, vai ser bem legal.
Vai.
Assistimos todos os filmes. A Isabela Boscov, a gente gravou o vídeo de bolão pro Série Maníacos. É muito lindo ver o conhecimento dela, a paixão dela pelo cinema. É outro nível. Vocês estão ali com uma a maior especialista em cinema do Brasil. Então, eu estou muito honrado de estar no canal dela, ao lado dela, na live do Oscar. Vai ser bem legal. Estamos com uma produção bem bonita. Vocês não vão se arrepender. Liguem lá no canal dela e no Série Maníacos. Alezinho Bonfá vai estar em Austin, no Texas.
Se você estiver no South by Southwest, pode mandar uma DM pra mim no Instagram ou no Telegram e que eu encontro vocês pra gente dividir uma breja.
É isso. Aê, Alezinho vai pagar a brejinha. E Ale, quick review aqui de Napoleão.
Isso, por favor.
Porque eu assisti, você assistiu Napoleão. Não, quick, rapidinho. Quick, porque você já falou de Napoleão aqui. Ah,
quick review, você lembra que eu falei, né? Um filme de ingleses que fizeram pra zoar os franceses, transformando o seu maior estrategista num corno só. É isso.
É, a história, ela se faz valer aí no caso, né? Porque a gente tem essas cartas que ele escrevia pra Josefine, as cartas de Josefine pra ele, espalhadas pelo mundo, elas existem ainda, né? Então a história, eu acho que ela tem esse fundamento de que ele realmente era um corno, mas ele, sem dúvida nenhuma, foi um grande estrategista da história. O que eu achei do filme é que eu escutei tanta review negativa que eu acho que eu criei um efeito ao contrário do que eu criei no Alê. Eu falei,
Shogun, é
eu fiz aquela coisa de...
Ah, mas é que gostou do Napoleão também.
Calma, caralho, Alê. Porra, tudo você quer botar a palavra na boca dos amiguinhos. Mas eu fiquei falando tão bem de Shogun, que pra mim é uma das melhores séries que eu já vi assim nesses dois primeiros episódios, que quando o Alê foi ver, ele tava com a expectativa tão lá em cima que ele não gostou do primeiro episódio. Ele foi impactado negativamente ali na hora que ele começou a ver, ele esperava mais. Aí depois ele foi amadurecendo. Eu esperava tão pouco de Napoleão que falaram pra mim que era meio que uma comédia, que era só um filme sobre o relacionamento dele, que não sei o que lá. Cara, no fim, eu assim, não acho que é um filme ruim. Eu acho que é um bom filme. Não é o melhor... Não é um baita filmaço, filme de Oscar. Mas, cara, a fotografia é bonita. Eu acho que a história é legal. E tem essa parte do relacionamento dele com a Josefina, que é de fato histórico isso. Então, se você procurar Napoleão e Josefina, você vai ver que isso daí foi verdade. E mostra, sim, a parte estratégica dele. Eu acho que como ele perde a primeira derrota dele, tudo, eu acho que ali foi muito simplista. Porque como ele era um cara muito vencedor, na hora que ele se dá ali no momento de derrota, foi mal retratado isso. Mas eu no fim, assim, é um filme bem ok, cara. Um filme bem... Não é um filme pra você tá ignorar. Ali, tá ali ele é lua. Muito melhor do que a Lua lá, sei lá do que, do Leonardo DiCaprio.
A única coisa que eu concordei em tudo que você falou. Cara, é muito é um melhor que o filme superior, da Lua lá do
Scorsese. O Napoleão tá ali na categoria de efeitos visuais. O que você acha?
Eu acho que é justo, cara. É uma fotografia linda, os efeitos visuais estão bons. Porra, a hora que ele... Primeira cavalgada que ele vai lá com o cavalo, ele toma um... O cavalo toma um puta balaço no peito, cara. É impressionante essa cena, você assusta.
É verdade mesmo.
Então, assim, é um filme bom, cara. E outra, Joaquin Phoenix, não tem como não assistir ele não ver o Coringa quando ele balança a cabecinha e tal, dá as risadinhas dele. Eu acho que ele é um puta ator. Então, assim, não ignore Napoleão. Se tá lá pra você assistir, se não tem nada pra ver na pauta, assiste.
Entrou no catálogo da Apple TV Plus de graça agora.
Isso, então, assiste. Tá, fácil, tá lá, tá fácil. Vale a pena, ver? Bom filme. Já vi.
Ah, você já viu?
Já vi.
Caralho. E o que você achou?
Gostei, também gostei de Napoleão.
Ah, você não assistiu Napoleão?
Assisti.
Ah, entendi que você não tinha visto.
Assisti, Napoleão.
Ah, e aí?
Gostei também, eu concordo com o que você falou. Eu prefiro ele também que o Assassino da Lua das Flores. Tem as cenas das batalhas que são muito boas. Mostra ali realmente esse lance aí das cartas, da cornice, mas não... Assim, não é um filme memorável. Não é um filme que você fala, quero ver de novo. Assim,
isso.
Mas eu não sei se eu teria assistido se não tivesse na lista do Oscar. Eu não sei se organicamente eu teria assistido.
É.
Só isso.
Ah, mas valeu a pena assistir, valeu. Eu
gostei.
É isso. É isso, quick review.
Não se esqueça de dar like nesse vídeo, compartilhe com os amigos e se quiser updates diários das aventuras de Alexandre Bonfá em Austin, no Texas, é só para quem for membro do board. Então você tem que ser membro do board, assinar ali o Seja Membro no YouTube, pagar o mensalzinho, você vai ter acesso ao grupo no Telegram e lá a Lesão vai postar updates.
Meta de R$16.666,67 essa semana no board.
Beijo!
Beijo!
Tchau,
tchau. Puta, gravou.
Ah, essa vai ser a minha melhor vigarice.
Joãozinho, bota o dragão aí, gravou. Soltando fogo. Ah.